Olá, pessoal, que bom estarmos juntos mais uma vez. Aqui é a professora Glória, da Classe Logos, do Ministério de Jovens, da PIB de Irajá, e é um prazer estar com vocês de novo. Hoje nós vamos falar sobre inteligência e sabedoria, e o nosso texto básico se encontra em Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 13, que diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Então, esse capítulo 3 de Colossenses vai estar falando sobre as instruções para um viver santo. E aqui nesse capítulo de Colossenses, ele diz que nós que já ressuscitamos com Cristo, ou seja, nós que temos o conhecimento de Cristo, precisamos ter uma nova roupagem, precisamos ter um novo modo de ser, precisamos ter um outro modo de viver. E o título da nossa lição fala de inteligência ou sabedoria. O que é inteligência? Inteligência é a capacidade de entender, de pensar e de raciocinar, de resolver situações novas com rapidez e êxito. É o uso do nosso intelecto de forma eficiente. Então, quando a gente coloca o nosso intelecto para funcionar, quando a gente se dedica a alguma coisa que a gente quer, um estudo, ou a conseguir algo, de forma a nos esforçarmos para isso, nós colocamos em voga o nosso intelecto e a nossa inteligência. Então, nós desafiamos a nossa inteligência a conseguir nos colocar para frente. E a sabedoria, o que é a sabedoria? A sabedoria, ela vem do grego sophia, significa inteligência plena. Isto é, excelência mental no sentido mais pleno. Entretanto, sophia inclui não apenas o conhecimento, mas habilidade e julgamento para aplicar tal conhecimento às circunstâncias e situações na vida. Eu posso ser uma pessoa inteligente, eu posso ser uma pessoa que entendo as letras, que entendo os números, que tiro notas excelentes, que consigo galgar degraus muito altos na minha vida, mas pode ser que eu não seja uma pessoa sábia, pode ser que eu não consiga aplicar as experiências positivas e negativas da minha vida de modo a fazer com que eu amadureça, de modo a fazer com que eu adquira o conhecimento para poder vencer as circunstâncias e as situações da vida, ok? Então nós vemos que sophia implica também a habilidade, a sabedoria no caso, a habilidade e o julgamento para poder tomar atitudes acertadas na vida. A palavra de Deus nos diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus, porque quando você busca o conhecimento de Deus, você busca o conhecimento dele na sua palavra, você vai adquirindo sabedoria. Nós vemos na Bíblia muitos homens que, aparentemente, eles não tinham o conhecimento secular necessário para uma vida plena, materialmente falando. Nós vemos o exemplo de Pedro, que era pescador, e outros discípulos que também eram pescadores. Não eram pessoas que tinham um conhecimento pleno, secularmente falando. Eles não eram doutores, mas a palavra de Deus nos diz que eles aprenderam aos pés de Jesus a quê? A serem pessoas que aprenderam com as circunstâncias da vida, aprenderam com a caminhada com Jesus, a forma de proceder diante de cada situação. A gente sabe que Jesus lidava com pessoas das mais variadas religiões, das mais variadas modos de viver diferenciados, as pessoas mais simples, até as pessoas mais estudadas. E esse aprendizado que eles tiveram com Jesus não lhes configurou, não lhes ensinou, não lhes deu assim um diploma em conhecimento humano, mas lhes ensinou como tratar com as pessoas, como lidar com o sofrimento das pessoas de uma maneira geral, como lidar com as demandas e com as questões da vida. Jesus, durante o seu caminho aqui na Terra, ele curou várias pessoas, ele enfrentou vários debates com os doutores da lei, que muitas vezes questionavam as atitudes dele, questionavam por que ele entrava para comer com pecadores, questionavam porque ele curava no sábado, questionavam, tudo que Jesus fazia era questionado. E esses discípulos que estavam ao redor de Jesus, eles foram aprendendo com Jesus a ter sabedoria. O que é sabedoria? É aplicar aquilo que nós estamos aprendendo no nosso viver diário, de modo a que a gente possa saber responder às demandas da nossa vida de uma forma mais sábia. E a palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o começo. Quer um homem ser sábio? Primeiro ele tem que temer ao Senhor. Primeiro ele quer reconhecer ao Senhor. Nós sabemos que há muitos estudiosos, cientistas, muitos homens com conhecimento secular muito alto, mas muitos deles não acreditam em Deus. Muitos deles questionam a Deus. Não acreditam que Deus existe, não acreditam que é um Deus salvador. Mas a inteligência deles não é suficiente para adquirir esse conhecimento de Cristo, porque o conhecimento de Cristo não vem pela inteligência, não vem pelo intelecto, mas vem pela fé em Cristo Jesus. Nós cremos em Cristo Jesus pela fé, nós temos fé nele. Nós acreditamos que ele morreu e ressuscitou naquela cruz, porque nós temos fé nisso. E a Bíblia, ela nos ensina que nós precisamos adquirir não somente inteligência, é importante que você se esforce, que você procure estudar, que você procure usar todo o seu intelecto, toda a sua habilidade, para que você possa alcançar as melhores condições na sua vida, para você e para sua família. Não há pecado nenhum nisso. Mas que nós possamos, juntamente com a inteligência, procurarmos o quê? Adquirir sabedoria. Sabedoria para viver, sabedoria para lidar com as situações. Esse capítulo 3 de Colossenses, ele nos convida a fazer morrer alguns pensamentos errados, fazer morrer a idolatria, fazer morrer a impureza, fazer morrer a ira, né? Ficamos irados muito rapidamente, fazer morrer a maledicência, a linguagem indecente, fazer morrer, ou seja, tirar das nossas vidas comportamentos que não são compatíveis, comportamentos que não agradam a Deus, comportamentos que não fazem parte, não devem fazer parte da vida daquele que diz temer ao Senhor. A sabedoria, ela precisa estar presente na nossa vida para nós fazermos as escolhas certas. Muitas vezes nós não fazemos as escolhas certas e nós não aplicamos a sabedoria na nossa vida da maneira correta. A sabedoria afirma que tem três ricas recompensas para dividir com quem as procura. A gente vê isso em Provérbios 8, 18, que são riquezas, honra e bens duráveis. Veja bem, essas riquezas e essa honra, esses bens duráveis, não estão relacionados a coisas materiais, porque lá em Mateus, Jesus nos diz que nós não devíamos nos inquietar com coisa alguma, mas que nós devíamos colocar diante de Deus todas as nossas necessidades, e nós não nos preocuparmos demasiadamente com os afazeres da vida. Por quê? Porque ele tem cuidado de todos nós. Isso quer dizer o quê? Que nós devemos procurar viver a nossa vida, trabalhar, fazer a nossa parte, cuidar da nossa casa, da nossa família, mas nós também precisamos aprender a relaxar, precisamos aprender a confiar em Deus, precisamos aprender a dividir com o nosso próximo aquilo que nós possuímos, precisamos aprender a nos fortalecermos aos outros. É o que Colossenses faz aqui, que o que nós devemos nos renovar é no nosso modo de ser, no nosso modo de viver. Ele diz assim: Como povo escolhido de Deus, revistam-se de compaixão, revistam-se de bondade, revistam-se de humildade, revistam-se de mansidão, revistam-se de paciência. Aqui ele está dizendo que nós temos que procurar não somente adquirir, através da nossa inteligência, do nosso conhecimento, os bens materiais tão necessários para a nossa sobrevivência, mas nós também devemos, juntamente com eles, adquirir os bens espirituais. E esses bens espirituais só vêm pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pela prática. É o conhecimento do nosso Jesus Cristo, o entendimento daquilo que ele quer que nós façamos, que nos faz pessoas melhores. Quando a gente lê essa palavra, ele diz para a gente tirar de nós aquilo que é ruim, imoralidade, tirar as coisas ruins, ganância, são as pessoas querendo, querendo ter mais do que as outras. Nós estamos vivendo numa época de a gente lida com uma roubalheira generalizada no Brasil, no país todo, e a gente fica pensando, para onde essas pessoas vão levar essa riqueza, esse dinheiro todo? Não vai levar para lugar nenhum. Então a gente entende que o dinheiro é importante, mas ele não é tudo. A gente entende que o conhecimento, ele é importante, mas ele não é tudo. Ele não é maior do que o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, ele suplanta qualquer tipo de conhecimento humano. É isso que a palavra de Deus nos diz aqui. Que nós temos que, a cada dia, mudar o nosso modo de ser. Para quê? Para que nós possamos ser a semelhança do nosso Criador, que é o Senhor Jesus Cristo. E diz aqui que nele não há diferença, ou seja, o nosso Deus não faz exceção de pessoas. Se você é graduado, se você é PhD, ele não vai fazer diferença nenhuma. Se o outro que está buscando ele é uma pessoa mais simples, é uma pessoa, um trabalhador, é um pescador, ou é um vendedor, para Deus não faz nenhuma diferença. O tipo de emprego que você tem, a função social que você tem, para os homens faz diferença, os homens fazem exceção de pessoas, mas Deus não. Deus olha para nós de dentro para fora. Deus olha para nós procurando em nós essa sabedoria para viver, esse entendimento de que não são as coisas materiais que devem ter o primeiro lugar na vida da gente. Nós temos que dar às coisas a sua real importância. É importante que nós estudemos, é importante que nós tenhamos o nosso cargo, é importante que nós tenhamos como sustentar a nossa família. Mas é importante também que nós busquemos a comunhão com Deus. Sem a comunhão com Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não adianta nada, a Bíblia fala, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta nada você ter tempo para tudo, menos para Deus. Você não tem tempo para pegar sua Bíblia para ler. Você não tem tempo para fazer uma oração. Você não tem tempo para ajudar o seu próximo. Você não tem tempo para exercitar a caridade. Você não tem tempo para perdoar aquele que te feriu. Né? O perdão é um problema muito sério, as pessoas não conseguem perdoar. Mas se você busca Deus, você busca a sabedoria que vem de Deus, Deus vai te dar a capacidade para alcançar algumas coisas que, normalmente falando, você não conseguiria. E a Bíblia fala que aquele que não tem sabedoria pede a Deus. Tiago fala sobre isso. Que a todos dá liberalmente. Ou seja, se eu entendo que o meu viver ainda não está dentro da vontade de Deus, se eu entendo que o meu viver ainda está desequilibrado, se eu entendo que as coisas do mundo ainda mexem comigo de uma maneira que me deixam desarticuladas, que me deixam apavoradas. Por exemplo, estamos passando por momentos difíceis com essa pandemia. Muitas pessoas estão com problemas de angústia, de depressão, problemas difíceis. Não são só as crianças que estão com a síndrome da gaiola, não querendo sair de casa para estudar, com medo. Muitas pessoas adultas também estão com esta mesma síndrome, não conseguem sair de seus lares, a vida delas parou. E vai ser difícil essa retomada de vida após a vacinação, porque as pessoas, elas estão mesmo apavoradas, elas estão assustadas com tudo isso que aconteceu nesses últimos anos. A gente entende isso, e a gente entende que foi nós tivemos que aprender a viver de uma forma diferente. E daqui para frente nós vamos ter que viver de uma forma diferente, porque nós vamos ter que conviver com a Covid, com qualquer outra enfermidade que aparecer. A gente vai ter que aprender a lidar com essas demandas, porque essas demandas fazem parte da vida. Então nós precisamos ter um equilíbrio, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus para que nós saibamos enfrentar as situações da nossa vida com calma, com paciência, com perspectiva, entregando na mão de Deus, confiando em Deus, fazendo a nossa parte, claro, mas colocando na mão de Deus, entendendo que o conhecimento de Deus, ele aquieta o nosso coração. A gente entende que há um Deus cuidando de nós todos os dias, que há um Deus nos protegendo. Devemos buscar sabedoria constantemente, a fim de se ter esse êxito em todo teste de fé e perseverança. Nós somos testados todos os dias a ficar com medo, a ficar apavorados, né? E a nos escondermos. Podemos pedir a Deus com sinceridade, de coração, para que Ele nos guie em nossas decisões. Muitos problemas da vida frustram quem não consegue enfrentá-los a partir da perspectiva cristã. Para enxergar a vida com Deus, Deus quer que a vejamos, e é preciso que nós procuremos nos assegurar diariamente de que nossos olhos foram ungidos para perceber e entender o que Deus está querendo nos ensinar através das situações da nossa vida. Deus tem um aprendizado para nós a cada dia, em cada situação da nossa vida. E a palavra de Deus, ela nos exorta a nos revestir, a nós termos uma nova roupagem, né? Não uma roupagem forjada pelo homem, pelo entendimento do homem, pelo conhecimento do homem, não. Mas há um revestimento que vem do alto. E a palavra de Deus fala disso. Revestimos de quê? Nós precisamos tirar aquilo que não agrada a Deus. E precisamos fazer isso aqui, ó. Nos revestir, né? Nos revestir. Ok? Nós precisamos adquirir uma nova vestimenta que não é nossa. Uma vestimenta que vem do alto para cada um de nós. Olha só que interessante. Nós precisamos nos revestir de amor. Ser o suporte para alguém nos momentos difíceis. Liberar perdão e pedir perdão. Essa é a proposta para aqueles que se revestem de amor. Somos desafiados a agir como Cristo, com misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Isso só será possível na minha vida e na sua vida quando nos revestirmos dele todos os dias. Não é inteligência que nos aproxima de Deus. Não é inteligência que vai nos conferir sabedoria, mas nós podemos juntar as duas. Nós podemos juntar a nossa capacidade, a nossa mente e o nosso entendimento, nós podemos colocar isso debaixo da vontade de Deus e aí pedir a Ele que nos dê sabedoria para que nós possamos fazer essa junção da inteligência que é em nós, que Ele nos deu, que Ele nos capacita cada dia com a sua sabedoria, para que dessa forma nós possamos viver de uma forma equilibrada, de uma forma que agrade a Deus. Que Deus te abençoe, que você se revista dele todos os dias, a cada dia. Que Ele te dê força para vencer as dificuldades da sua vida. Seja forte, você não está sozinho, o Senhor está com você. Se cuida.